me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava. De olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente.
Começando aqui o nosso Apoteose, o Apoteose aí de número 2, né? Pra quem não sabe, a gente já tem um episódio aí sobre Nirvana e sobre The Smiths. E hoje a gente resolveu falar um pouco aqui, trazer a história pra vocês de dois ícones da música brasileira, que é Belchior e Raul Seixas. E pra contar aqui a história desses caras, quem tá aqui comigo é Elton Taurino.
E aí, Elton?
Oi.
E também o Mago, Luziano Jardim, o Mago, o famoso Mago, tá aqui também conosco. Tudo bom, Mago?
Tudo bem, eu sou famoso.
Não, aqui você é famoso, pô. Quem não conhece o Mago em Goiânia?
A minha mãe.
Isso é o que você diz. E aqui, nossa participação aqui, que é também do podcast 90+3, que vai me ajudar aqui a conduzir esse debate, Pedro Neto.
Tudo bom, pessoal?
E eu sou Douglas Torres aqui também.
Meu nome iluminou, tu viste?
E sua mente, sua viagem. Bom, aí a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai dissecar a história aí de Belchior, de Raul Seixas, do começo até a sua morte, né?
Sim, as mortes.
E aqui também acompanhando a gravação tá outro integrante aqui do podcast 90+3, que é Las Vegas. Você, quem ouve o 90+3, já conhece.
O nosso cameraman chegou agora.
Aqui também conosco tá Hugo, né? Hugo aqui também acompanhando.
É o Cabo Man.
Todo mundo aqui no. Tá cheio hoje aqui a gravação aqui do nosso podcast. Bom, esse é o nosso Apoteose. E pra quem quiser nos acompanhar aí, é só seguir aí o nosso Facebook, que é Podcast 90+3. Tem também o nosso Twitter, que é @podcast90+3, o mais por escrito, né, sem ser aquele símbolo do mais. Tem também o nosso Instagram, que é a mesma coisa do Twitter, que é @podcast90+3, o mais por extenso. E é isso aí. Vamos lá, vamos começar agora o nosso episódio 2 do Apoteose.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem tinta pro meu rosto, baobo ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais.
Bom, a gente vai começar falando sobre Belchior. A gente pega esse ritmo assim, a gente fala primeiro sobre Belchior, depois a gente fala sobre Raul. Vamos começar com Belchior. Belchior, cearense, né? De 26 de outubro de 1946, de Sobral. Belchior veio de uma família, uma safra de cantores aí que deu muito certo naquela época, que inclui Fagner, né?
Amelinha,
Ednardo, Roger,
Siri,
entre outros, né? Isso mais ou menos o quê? 70, 80, por aí.
Começo 70,
mas vai até.
Vai.
Ah, sim.
Começo 70 e, né? Acho que dura até 70 mesmo. Essa questão de se revelar, né?
É, o importante é que nessa década de 70 foi a década desses caras aí, que até hoje é Fagner mesmo, aí já é bem conhecido. É, muito brincalhão, Belchior, né, dizia que se chamava Antônio Carlos Gomes Belchior Fontonelli Fernandes.
Quase não, Pedro.
Que ele costuma dizer que é um dos maiores nomes da música brasileira, né?
É verdade.
Literalmente. Em extensão, né?
Em extensão.
Também.
E ele diz também que... Ele diz, não, isso é fato, ninguém sabe ao certo, né? É, que veio de uma família de 22 irmãos. Ele, às vezes ele diz 23, às vezes ele diz 22.
Eu já ouvi 21.
São várias informações aí
desencontradas. Porque, na verdade, compositores são péssimos biográficos. Ele nunca conta a história dele certo.
Eu acho que era mais proposital isso aí de Belchior, de ser esse cara... Ele gostava de ser um mistério, assim.
Exato.
De ser essa pessoa obscura. Bom, aí durante a infância, no Ceará, né? É, foi cantador de feira, foi poeta repentista, estudou música...
Fado e Capuchinho.
Também, ele passou pro coral, fez aula de piano. O pai dele tocava flauta, saxofone. A mãe dele tocava saxofone, cantava também no coral da igreja.
Mas também, né?
É, ele veio de uma família de músicas, assim, já tava desde criança metido nessa, no meio da música. Eu acho que uma hora ia dar certo. O irmão de Belchior falou que ele sempre gostava de mudanças e que queria ser frade, fazer seminários, essas coisas, mas como ele era meio, sei lá, não gostava de passar muito tempo na mesma coisa, né? Gostava de mudanças. Em 3 anos depois, assim, ele disse que não queria mais ser isso.
Uhum.
Saiu da igreja, dessa ideia de ser frade. E aí ele trabalhou por várias coisas, foi programador de rádio em Sobral, se mudou para Fortaleza, começou a estudar filosofia, humanidades, aí até que chegou em medicina. Ele chegou a passar no vestibular de medicina. Um aluno muito dedicado, né? Ele se formou, inclusive. Aí, entre 1965 e 1970, Belchior se apresentou em vários festivais aí pelo Brasil, até que, em 1971, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Foi o primeiro aí dessa safra de cearenses que a gente falou a se mudar para o Rio de Janeiro. Foi aí, então, que ele venceu o Festival Universitário da MPB com a canção Hora no Almoço. Inclusive, muito aclamada pelos críticos. Tu conhece Hora no Almoço, né?
Uhum.
Gosta da música, Elton?
Boa.
Mas não é a preferida.
Né? Não.
Teve versões aí de... A versão que ganhou o festival era na voz de Jorge Melo e Jorge Telles. Então, voltando aqui, vindo aqui mais pro nosso debate, eu sei que Elton é um grande fã de Belchior. Como foi, assim, Elton, que você conheceu o Belchior? Como foi que chegou pra você, assim? Tu lembra a primeira vez que isso aconteceu?
Rapaz, assim... Eu não lembro da primeira vez que eu tive o contato com ele. Eu acho que tive na infância, mas não foi algo que me marcou.
É aquela...
Na infância.
As festinhas, assim, em casa,
mas
família.
É aquela coisa de família, né? Todo mundo tava naquela radiola que rola todos os vinis lá, CDs, aí rola de tudo. Aí você sempre escuta alguma coisa. O Raul Seixas, ele tem uma significância mais pra mim na infância do que o próprio Belchior. Belchior, ele foi mais significativo pra mim e até hoje, né? A partir do final da minha adolescência, quando eu entro na faculdade, assim, e começo a conhecer mais coisas, enfim, a pesquisar mais coisas, né? E você na faculdade, você sempre, né, começa a experimentar muitas coisas, né? E é a questão de som. E daí foi, conheci Belchior, e desde que eu esqueci o nome do CD.
Coração Selvagem.
Não.
O CD é Alucinação.
O Alucinação. Pronto. O disco, né? O CD, enfim.
A gente vai chegar lá na Alucinação.
Aí eu conheci pelo o álbum, que pra mim ele é perfeito. Todas as músicas do álbum é aquele disco que você anda com ele debaixo do braço.
Sim.
Pra qualquer lugar.
Não é, só a
construção dele, né?
Aí tu falou muito, vai falar aí A gente tem alguns episódios que a gente grava do Apoteose que não vão ao ar, vão posteriormente ao ar. Uhum. E a gente falou muito sobre construção na última vez que a gente sentou aqui pra gravar. Então, o alucinação é o construção de Belchior. Essa foi uma boa frase. Então, tu considera que Belchior ele tem mais sentido assim na adolescência das pessoas do que quando elas envelhecem? Porque tu falou
que... Eu acho que não, Deus.
Não, também
eu acho que não. Você falou que só se aproximou mais dele na adolescência.
Não, que eu conheci, né, no final da adolescência, acho que meus 18, 19 anos. Mas é porque...
Adolescência.
Peraí, pô. Amigo,
desculpa. Porque tem essa viagem do que, às vezes, tu conhece o compositor sem saber que é. Do tipo, eu acho que a primeira pessoa que apresenta a Belchior a gente é Lee Regina. Ele entra com Nossos Pais.
Isso.
Aí, quem é isso?
Como, né? Nossos
Começa
Pais.
Por aí.
Eu conheci com a Lee Regina.
Então, isso aí já vem já de pirralho.
É.
Porque a mídia mesmo, ele não bota a versão de Belchior, que é muito mais blues.
Uhum.
Né? Bota aquela versão que não é. Que também não é pop, mas aquela coisa mais jazz, né? De Elis, mas Elis era a cantora da moda, era a cantora do auge.
Na época, né?
Na época e tal. Eu acho que até hoje Elis é uma das, né?
Mas eu acho que também.
Mas é uma performance maior que do Becky Hill, né?
Mas essa situação foi totalmente importante.
Elis é foda, Elis é foda.
Mas Elis é mais. Eu vejo ela também como um grande intérprete.
Então, ela é intérprete maior que do Becky
Hill. É, e pelo que antes deixar com mais como um compositor, eu vejo.
Costumo dizer uma coisa, como eu sou fã de músicas. Aliás, não é de músicas, de vozes estranhas.
Uhum.
Aí Belchior tá entre elas.
É. Os dois estão entre eles.
Então tem essa doideira, tá ligado? Porque tipo.
Eu não vejo essa estranheza na voz dele.
Não, mas é porque é do. O que eu falar a respeito da estranheza é aquela. Bicho, o cara bota uma nota que às vezes você acha que desafinou, que não desafinou. E eles não, aquele linear. Tipo uma Maria Bethânia.
Sim.
Uhum. Aquilo ali. Pô, você sabe, nota por nota, frase por frase. E ele não, né? Tipo, quando ele
ganha. Ele é como se fosse.
Eu não tô falando. Interessado em nenhuma teoria. É, teoria, que... nem teoria, não. Teoria. Então tem essas coisas, né? Do linguajar, né?
E pra mim é o que torna assim. Assim, muita gente fala, né? Que não gosta tanto da voz dele, que acha estranho. Mas eu acho que essa voz única que ele tem, que acaba sendo uma voz única.
É o encanto da coisa.
É, que é o encanto que faz parte de você até absorver a própria música, né?
Sim, eu gostei mais de Belchior por causa disso. É, além da letra ser bonita, mas tinha uma coisa assim que chamava atenção na voz dele.
Um canto torto feito faca.
É.
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 Um canto torto feito faca. Exatamente. Então, esse aí é Belchior, o começo aí da carreira de Belchior.
Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
Bom, aí veio 1972, quando Elis Regina gravou a composição de Belchior, Mucuripe, que é Belchior com Fagner.
Uhum.
Roberto Carlos também chegou a gravar ela. Depois de ter gravado essa canção, Elis quis conhecer o cara que escreveu essa música, né? Eu tava até assistindo, acho que tem uma semana, duas semanas. Foi um especial sobre Belchior na Globo, no programa lá de Bial. E rola uma conversa lá que um escritor, que é JB Medeiros, lançou a biografia agora de Belchior. Ele fala que nesse momento que Elis Regina quis conhecer ele, ele chegou a frequentar um show dela. E depois do show, alguém falou pra ela assim, ó... Aquele cara ali que escreveu Mucuripe, aquele ali que é Belchior. Aí ela se interessou e foi lá falar com ele. Aí ela, chegando lá, falou que queria conhecer mais o trabalho dele. Perguntou se ele gostaria de ir na casa dela. Aí Belchior, sempre brincalhão, né? Ele mesmo conta essa história. Ele diz que se ele fosse na casa dela, ele teria que ir amanhã. ela teria que dizer o local, porque ele ia até lá andando. Aí falou, você me diz o local, eu vou até andando, amanhã eu chego lá. Bom, aí dizem que nesse encontro aí que ela teve com ele, foi quando ele apresentou várias músicas pra ela, e ela se encantou com a música Como Nossos Pais, e também Velha Roupa Colorida. Uhum. E foi aí que ela colocou num... Ela tinha um festival... Um festival não, ela tinha um show que era quase encenado, assim. E a parte do show que a galera mais gostava era quando ela cantava Como Nossos Pais. Chovia aplausos. Então, aí, nesse momento, o Brasil ficou querendo conhecer mais sobre Belchior.
Como Nossos Pais é a música de Elia Gina? Assim, qual você lembra dela? Você lembra, como você lembra? Qual é?
A interpretação dela é
assim,
ela
Como Nossos Pais.
Como Nossos Pais.
Sim. Eu sei ver o tamanho de Belchior, que é Elia Gina, eu acho que o maior intérprete brasileira. A música, que... a música que você lembra de Elia Gina, você lembra da música de Belchior.
São duas músicas que lembra. Pra mim. Como é essa, é Como Nossos Pais e Romaria.
Eu gosto muito dela cantando Cartomante também.
Cartomante. De Ivan Lins.
Bom, aí, nesse momento, Belchior passa a ser visto pelo Brasil. E é aí que a gente considera que vem o auge dele. Porque um pouco antes dela cantar Como Nossos Pais, tinha saído um disco, que já era o segundo dele, que é a Alucinação.
Não. Primeiro é o Paulo Seco.
Não, pô. É só o Baby, pô.
Paulo Seco.
Não, o segundo dele porque... é a Alucinação.
É Sorry Baby, pô, não? O terceiro é Paulo Seco, o quarto é Alucinação. É só ver o hiato entre os tempos, pô.
Alucinação, eu acho que é de 70...
Não, é porque...
70... Não, é...
Quarto.
76.
Ele tem CDs e tem os LPs, né?
É porque naquela época tem os compactos, tem um monte então, de coisa, você sim, não sabe o que era disco.
Aí os LPs geralmente tem o mesmo nome do CD.
Mas tu um LP antes, com certeza. Que era Moto e Glosa. Com certeza, Moto e Glosa é a Alucinação, você tem certeza.
Sim, a informação que eu tenho... Se alguém puder me ajudar, se você souber aí em casa, você pode comentar no Facebook.
Moto e Glosa só tem aí a Palo Seco e Torço de Batom, só isso. Tu pular só isso aí.
Não, mas vai chegar. Ele lança.
Moto e Glosa 74.
Ele lança como os LPs. Ele lança como os LPs. É, às vezes tem uma, duas músicas só, os LPs.
Não, bom, não. Mas. LP. É o disco todo.
É o disco todo.
O compacto.
EP.
Na época era chamado de compacto, que hoje é EP. Compacto é que tem duas ou quatro músicas. Compacto. Lado.
Bom, então talvez eu tenha pego a informação errada, não sei. Mas isso é uma boa oportunidade pra gente fazer uma pesquisa aí. Você que tá ouvindo o podcast
como,
pode.
Como full, né? O disco cheio, né? Eu sempre conheci que o primeiro era Paulo Seco e o segundo era Alucinação.
A Moto Glosa
aí, foi a informação que eu consegui não, também foi essa.
Moto Glosa é um LP de 74 com 10 músicas. É um LP.
Não era pra ter chamado um funk presto.
Bom, mas como o foco aqui é o auge, a gente quer falar como foi que Belchior chegou ao seu auge. É inegável que foi em Alucinação.
Verdade.
Acho que todo mundo concorda. Sim. A Alucinação é um disco de 1976 e veio com vários sucessos aí de Belchior. É apenas um rapaz latino-americano.
A Chorosa.
Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais, Sujeito de Sorte. Então é o considerado.
Fotografia 3x4. Muito boa também.
Sim, a Palo Seco. Acho que é por isso que, tipo, não chegou a ser considerado esse LP aí, a Palo Seco, antes do Alucinação, até porque ela veio num disco Alucinação também.
E Palo Seco tem uma frase de desespero, assim, que eu acho que é assim, gritante, né? Uhum. Que. Qual é o nome que fala do blues, né? Que.
É, sim, é.
Que um tango argentino
me faz
melhor que um blues. Nunca, velho. Nunca, mas tudo
também
bem.
Não. Eu acho que é o também não.
Mas isso é um desespero dele, porque o cara era fã de blues, mas eu acho que a galera era um desespero mesmo.
Você fala que ele tinha uma coisa grito. De querer rivalizar com a música.
Tinha o meu protecionista, né? Daqui da América com a alienação americana. Agora falei de desespero, uma coisa que eu não sou tão fã de Chico Buarque assim, por causa. Que eu vejo uma coisa em Belchior quando vejo Chico Buarque. Que o desespero nos dois é comum, mas Chico Buarque se deixa render o desespero, ele canta com pena dele mesmo, Belchior não deixa. A Palo Seco
tem essa
e como nossos pais, ele tá no sofrimento, mas ele não se rende, não. Ele tenta vencer o desespero que
mas
ele...
Eu acho que ele tem que
explicar o sofrimento.
Mas isso aí já é pra outra história. Mas o de Chico Buarque, eu acho que é o sofrimento mais da mulher, né? É aquela também, coisa rendida também. Da mulher, né?
Mas quando mas ele faz história, mas até quando ele fala de política também, ele então, deixa o sofrimento
eu
vencer.
Eu tenho uma opinião do que eu amo de Chico, não é melhor nem falar aqui.
Meu que eu não é bom falar, pô, é bom falar, pô. A crítica.
É, pra mim, Chico é música de pra pegar mulher, velho.
Também acho.
Não acho. Não,
eu acho que a melhor parte dele é a parte que ele usa pra pegar mulher.
Era melhor tu ter ficado quieto.
Mas pra mim é música pra pegar mulher, velho.
Eu acho um dos maiores poetas, mas ele não tá no. Ele não tá na. No. Não, questão aqui, mas vamos em
frente. Vai, vai,
é verdade.
Bom, a Alucinação vendeu 30 mil cópias no primeiro mês, assim, já de cara. E aí depois veio em 79 o LP Era Uma Vez, Um Homem e Seu Tempo, que vem com aquela música Comentário a Respeito de John, que eu acho também...
Também se encaixa com
gosto das, uma das minhas preferidas.
A minha é melhor.
É, assim, ao total, 18 títulos fazem parte da discografia de Belchior.
Eu vou dizer que eu gosto, não, porque daqui a pouco vem outro, vou pensar que a outra que vem é que eu mais gosto, então deixa eu
rolando aqui. Fale, tu diz qual é que tu tá pensando, e se não, vem outro.
Não,
você...
se fosse pra escutar um, era Alucinação.
É porque essa música daí fala que Yoko Ono fudeu uma das maiores bandas que existe no mundo. Então essa parte aí. Tem trechozinhos assim de Belchior que é interessante, tipo assim. Tu sabe por que a gente tá fudido, né? Por causa disso aqui, ó. Tu sabe por que não tem mais coisa, né? Por causa disso aqui, ó. Então são coisas assim que o cara, assim, aquele mínimo detalhe que ele bota assim,
não,
é a chave.
Já...
É a chave. Ali é a chave.
E o jeito que ele fala também, é a, em tudo outra vez, ele fala gente de minha rua. Quem fala gente de minha rua? Tá ligado?
Somente só viagem.
Mas é porque muito também pela questão do. Eu acho que essa questão dele ter feito filosofia, essas coisas, com certeza sim, ajuda também na forma de como ele passa na.
É, desconstruir o pensamento, né? Todo mundo pensa de uma forma, ele tenta pensar diferente.
Isso.
E a medicina ajudou ele a cortar as carnes.
Também.
Várias referências aí que Belchior coloca em suas músicas. Ao todo ele gravou 18 títulos. Sendo 12 LPs, né, e 6 CDs.
Acho que poderia também falar de Coração Selvagem.
Coração Selvagem, pô.
Sim.
Coração Selvagem é que outros cantores chamaram de Baby, né? A música? Que termina assim?
Não sei. É?
Acho que é. Que é um final maravilhoso.
É, bom, no decorrer da carreira, Belchior teve muitas solicitações para show em todo o Brasil e tal. É, tem um comentário também de Gilberto Gil, que passou também nesse programa.
É Coração Selvagem, que termina assim.
Que passou nesse programa da Globo. Que Gilberto Gil acha que Belchior é o Bob Dylan da Caatinga.
Eu pedi pra você fazer isso no podcast. Eu pedi.
Não, mas
porque não foi Gilberto Gil. Não foi, nem foi o Gilberto Gil que disse isso. Foi outra pessoa que disse que ouviu o Gilberto Gil dizer isso.
Foi o escritor lá, J.B. Medeiros, sim. Que fez a biografia de Belchior. E ele obteve essa informação de que Gilberto Gil.
Acho que não sei mal. Gilberto Gil toca ou fez a música com ele por meio de Avião 2, né?
Não sei.
Pesquisem isso aí é interessante, que tem uma frase dela que é linda.
Vamos dar uma
sobre
olhada.
Sobre os grandes lábios, né? Os grandes lábios, né?
Sim.
Então, essa frase também é outra, né? E o cara era um pervertido.
Tem muita música dele que.
Qual o maior pervertido da música, Douglas?
E pra muita maior... mulher foi invasivo.
Também.
Qual o maior pervertido da música?
O maior pervertido da música.
Tá bom é falar dele um dia desse, viu?
Foi?
Geraldo Azevedo.
Também.
É o maior pervertido da música.
Ele fala.
Vou falar dele um dia.
É. Bom, deixa pra. Isso é assunto pra outro episódio.
Os 5 maiores pervertidos da música brasileira.
Eu quero participar. Eu quero participar. Eu acho massa. Eu quero participar.
Bom, aí dizem, né, que, segundo esse escritor, dizem que ele chegou, Gilberto Gil chegou a apresentar Belchior a Bob Dylan num show no Brasil. Ninguém sabe o que saiu dessa conversa, né? Ele apresentou justamente dessa forma, ó, isso aqui é você na Caatinga aqui.
É... Como é Caatinga em inglês?
Não faço a mínima
ideia. Caatinga.
Caatinga. É... Além do diálogo com a tradição literária, Belchior também foi...
Smells.
Smellville.
É, além do diálogo com a tradição literária, Belchior também foi um dos compositores que mais propuseram a travar dentro das canções embates com outros criadores e artistas, como Caetano Veloso, por exemplo. que foi um dos alvos do seu olhar contestador. É, tem uma música que ele diz.
O antigo compositor baiano me dizia.
Mas sei, também tem essa aí. Também tem essa. Ele faz, ele fala, mas sei que nada é divino. Nada, nada é maravilhoso, nada. Nada é sagrado, nada, nada misterioso, não. Canta o canta Belchior, um rapaz latino-americano, e que é uma referência direta e é a Divino Maravilhoso de Caetano. É. Sabia dessa?
Sabia, pô.
Bom, então é. Alguém tem algo mais a acrescentar aí?
O antigo compositor baiano é Caetano.
O antigo compositor baiano é Caetano.
Então é maravilhoso.
Essa daqui foi um exemplo
que não, de não é que não é o antigo, né?
Não,
o contemporâneo dele, agora, quando
eu me engano. Fuleirinho, chama de antigo. Chama o
que chamou, tá chamou ele de antigo pra tirar onda com a cara dele, né? Tipo sim. Assim, é tipo assim, é uma mão que afaga e a outra que dá uma lapadinha de leve. E, né?
Mas antigão. Raul deu uma mais pesada em Caetano.
Qual foi, tu lembra?
Chamava Novos Baianos e Caetano e Gil de Velhos Baianos e Novos Caetanos.
Era.
Era perfeito isso aí, pô.
A gente vai chegar aí, Raul. Bom, é. Isso aqui é o que a gente. O resumo, assim, que.
E Raul deu em Belchior também.
Que a gente considera do auge de Belchior.
Raul, tu lembra? Eu. Foi esse fight, mesmo.
Não, deu uma. Uma um beliscão.
É.
Elton aqui, que é o nosso ilustre fã de Belchior. É, tu tinha falado que a música preferida pra tu é Comentário a Respeito de John.
Isso.
Tem alguma que disputa com ela, assim, que tu gosta muito?
Velho, eu acho assim, porque tem muita música boa dele, e assim, cada música dele faz parte de uma fase da minha vida. Principalmente nessa fase de faculdade, que foi uma fase muito de descoberta. Pra mim, né, assim, de como encarar a vida, essas coisas de você sair, depois sair da faculdade, de enfim, de novas experiências, de profissionais, né, também pessoais também. E as músicas de Belchior, elas meio que, não sei, é como se ela conversa com você.
Sim, tá entendendo? Eu também sinto isso.
Ela toca assim, de uma maneira assim, principalmente que, poxa, quantas vezes eu tava pensando em alguma coisa, pensando em uma palavra, e numa música de Belchior você se encontra.
Ele escreve aqui.
Isso que você não vai conseguir dizer.
Ou às vezes vem. Ou às vezes vem um tapa, né?
É, ou só vem
uma corda,
né? Porra, comentário mesmo, velho. Isso aí é meio que pra você que tá fudido num canto assim, tá ligado? Achando que a vida não vale de nada. Véi, é meio que um tapa na cara pra você viver a vida.
Pesado.
É muito pesado. As músicas dele são muito pesadas,
muito
assim.
Pesado, sim.
Mas toca de uma maneira que realmente é aquela música que realmente você para pra escutar mas, e viaja naquilo.
Assim, uma pergunta boba. O novo sempre vem, e quando vem, é realmente bom?
Tá aí, fica
rapaz,
aí.
Se eu, se vem, eu seguir uma série que eu gosto, que é a Medium Mother, né? The New Smell.
Musicalmente, né? Falando, o novo. Quando vem. Porque vai vir sempre.
É, não necessariamente é bom, né?
De forma alguma.
Não necessariamente é bom, é relativo isso.
Mas é essa citação aí de como nossos
se
pais.
Se for a questão de se for pegar as citações dele, então ano que vem ele não vai morrer.
É.
É verdade.
É o forró arretado.
Mas essa parte não é dele, não, né?
É dele.
É dele, não. Acho que é dele. É um poeta nordestino. Pernambucano.
Ano que vem.
Yeah. Acho que é.
É, aquela música ano passado eu morri, mas ano
não morro.
Sim. É, tem um escritor aí, que eu esqueci o nome dele. Que ele fala que Belchior, as músicas dele é como se fosse uma música só. Você senta lá e bota pra ouvir, é como se fosse só ele dando sermão em você.
É.
O tempo todo.
Não deixa de ser também. Porque, por exemplo, eu não. Se eu parar pra escutar alguma música da Alucinação, eu sempre vou escutar o disco inteiro. É como se um puxasse a outra, você já esperasse o que uma. Que a outra viesse já. Você não consegue parar pra escutar
uma música.
E aquela. Eu não sei se é Bob Dylan da Caatinga, mas ele aprendeu escondido, que a música é só trilha sonora do que ele quer dizer, né? Ele vai falando lá e a música é só trilha sonora.
Exatamente, ele vai falando, e a música é só um background. Porque
eu acho que por isso que ajuda também de você sentir como se fosse alguém falando
conversa,
pra você, né? A forma como ele passa.
Sobre um Dylan, o Dylan também não era um grande cantor.
De forma alguma.
É, aí chega junto, né? Belchior também. Então não, tem aquela coisa é verdade, do é poeta, né? Tem aquela coisa do poeta,
não,
né?
É, Bob Dylan facilitou muito a vida desses cantores sem
tipo assim,
tanta
que
voz assim.
Se olhar.
E Raul também aqui no Brasil.
O Bob Dylan é meio arrastado. É aquela voz meio. Era muito mais uma. Era mais recitando do que o cantar, tá ligado? Aquela coisa, até no disco dele, acho, Country, que ele fez, era assim.
Muito eu bom. Acho um pouco escrachado também algumas coisas que ele fala assim, parece mais um deboche, alguma coisa.
É.
Ele vai jogando tudo na cara, tipo, é isso aí mesmo.
Belchior tinha pouco de deboche. Tinha pouco, acho que nem tinha muito deboche.
Belchior, eu acho que ele era mais direto. Deboche mesmo, acho que o cara do.
Vai vir, daqui a pouco.
Deboche, o escrotinho, era o Raul.
Vai vir daqui a pouco.
Raul era muito escroto, velho.
Raul vai vir daqui a pouco.
Outra coisa de Belchior que eu gostava muito, assim, que também me fez virar fã logo de cara, é tipo, é a influência dos Beatles também. Que ele tem. Né?
Nas demais, músicas, demais.
Nas letras. Aí, de cara, quando pegava a referência, eu, pô, velho...
A referência dele é Beatles e a música forte dele é o blues.
É
interessante isso, né?
Ele comia bem, você lembrava de boa música.
É. Muito, muito.
Bom, eu perguntei pra Elton a música que ele mais gostava de Belchior, mas eu não cheguei a perguntar pra Pedro Neto e nem pro Mago. É, e tu, Pedro Neto, o que é que tu considera, assim... De melhor, assim, Belchior.
Eu gosto muito da escolha de Elton, que comentaram a respeito de Oneno, mas eu vou dar Alucinação ainda.
Alucinação é pesado também.
A Paulo Seco também.
Ele joga aí Alucinação, várias frases, vários cenários de uma vez, assim.
Até o Amalado B, que era a primeira música que eu me apeguei com ele, que era Perfil de um Cidadão Comum, se eu não me engano. Era coisa assim. Que eu gostava muito também. É, mas eu vou dar Alucinação.
Vamos fazer uma lista, cada um diz as 5 melhores.
Não, aí fica fácil, vai dizer uma, mas tem que ser uma, mas é uma só. Alucinação, eu vou.
Isso aí
não, a minha deu, né? A minha
deu. Eu fico com Paulo Seco.
É bom que
foram as três mais discutidas.
Então, perversão.
A Paulo Seco, velho.
Não, eu quero saber o seguinte: os três escolheu, o Douglas vai escolher uma diferente agora.
As duas que eu mais gosto realmente é a Paulo Seco e comentários a respeito de John. Só que nesse meio vem a Alucinação também.
Já a terceira, não fodeu, quer saber qual.
Paralelas também.
Tem Paralelas, tem uma que eu gosto muito também, que é Divina Comédia Humana.
Coração Selvagem, eu gosto muito de Coração Selvagem.
É muito difícil de eu dizer assim, é essa música, mas hoje eu vou ficar com comentários a respeito de John. Que foi a música que eu praticamente ouvi antes do programa.
E quando o outro falou.
Eu acho que isso aí é apoio à banda, tá ligado? Essa coisa de apoio à banda, velho.
Obrigado.
O nome disso é Gostos Parecidos.
Beleza.
Quando
o Otto falou, eu fui reler a letra de como entrar de Oleno. É muito pesado,
é, velho.
Enfim, mas eu tenho três cunhas, eu vou dar uma citação ainda.
Bom, esse aí é o Belchior que a gente conhece, que a gente debate aqui, que faz a gente se reunir pra ter essa conversa. E vamos em frente aí no nosso apoteose. Ele deixa a mulher Ângela pra ficar com Edna Prometeu. Que pra mim, né, eu considero que é aí que começa a morrer.
Ela é uma piadinha, né?
Ela prometeu tanto que o cara tá. O cara foi embora, pô. Edna Prometeu. Nem sabia nem sobre o nome da mulher, bicho. Isso foi pesado agora.
É, não, acho pra mim.
Será que ela cumpriu?
Pra mim começou aí a morte dele.
Será que ela cumpriu?
Muito! Muito começou aí mesmo. Ela prometeu o mundo e não deu nada a ele.
Ele largou um. Ele tinha uma família, largou tudo, largou música, largou tudo.
Inclusive o irmão dele fala aquele negócio do. Eu vi, não foi em Pedro Bial, não sei se foi outro lugar, porque passou 10 anos sem dar contato à família, pô. 10 anos.
Foi lá em Pedro Bial mesmo, o irmão dele falou isso aí. Depois que ele conheceu Edna, ele deixou de fazer show, abandonou bens pessoais, inúmeros bens.
Deixou o carro no aeroporto,
deixou o carro, deixou dinheiro em conta, um monte de coisa. Enfrentou processos judiciais relacionados às pensões alimentícias de duas filhas que ele tinha, né? Que ele tem, no caso. Tinha um processo também trabalhista. Vários processos ele teve aí. Eu sei que depois de 2005, o Belchior foi morrendo, ele chegou a praticamente uma falência, que as contas deles foram retidas por causa desses processos.
Detalhe, né? Belchior fez shows até 2005, de 70 e pouco a 2005.
Sim.
Né? E lançando discos, discos e discos.
Sem parar, show.
Sem parar, show sem parar.
Então, aí eu acho que ele tava um pouco cansado também, ele queria fazer alguma coisa diferente. Foi quando, eu não sei, que apareceu essa mulher e mostrou um outro mundo pra ele. Aí ele...
Que mundo ruim.
Ninguém sabe o que ele tava pensando na época.
Ele gostava, isso é certo.
Ele gostava umas coisas que...
ele gostava.
Então, aí nesse meio tempo aí de contas retidas, deixar bens de lado, sumir, todo mundo sabia que ele tava em Porto Alegre. Que lá em Porto Alegre ele passou por vários hotéis, casas de fãs, até empresários às vezes davam moradia pra ele, assim, temporária. Chegou a morar em instituição de caridade, pra você ver o nível que ele chegou. Não que a instituição seja ruim, mas tipo, Belchior...
Ele tem um potencial muito maior do que isso.
Sim, Belchior tava numa instituição de caridade, tá ligado? Aí em 2009, a Rede Globo noticiou um desaparecimento do cantor. Nem a família sabia onde é que ele tava. Aí encontraram ele. A última vez que ele foi visto nessa época, em 2009, foi num show de Tom Zé. Depois disso ele desapareceu. Aí ele foi encontrado no Uruguai. E aí alguém foi juntando as pistas e tipo achou o Belchior no Uruguai, através de fotos que a galera tirava com ele lá, e tipo aparecendo em vários locais. Aí o local que ele mais aparecia era esse um barzinho que tinha lá no Uruguai. Aí a reportagem da Globo foi lá e realmente encontrou Belchior. Ele se escondeu, não queria sair. Mas nesse dia ele falou lá pra repórter que tava compondo, que ia lançar um disco de inéditas, e ele tava traduzindo as músicas dele pro espanhol.
E antes ela era pra esse mal, era um Uruguai pré-Mujica, né? Ele não fugiu. Ele não fugiu necessariamente pra esse motivo, não.
E o melhor ainda, né? Ele foi encontrado graças ao quê? A um bar.
A um bar, ele tava
no essencial. Bar. Essencial, não tava na igreja, tava num bar.
É essencial, e ele manteve a essência, né?
A essência.
Alô, moto.
Bom, aí passou esse tempo aí, várias promessas dele de lançar disco novo, esse disco nunca saía. Saiu também na imprensa aí que ele tava fazendo uma transcrição da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. E passou vários anos tentando fazer essa... Tentando, não, acho que ele tava fazendo essa transcrição. Até que no dia 29 de abril para o dia 30, aos seus 70 anos, na cidade de Santa Cruz do Sul, ele foi encontrado morto. A informação que eu tenho, que eu cheguei a ler quando saiu essa notícia, foi que um dia antes ele estava na casa dele ouvindo música clássica, sempre com um bloquinho, né, uma caneta, sempre anotando coisa o tempo todo. Quem via ele lá nessa cidade dizia que ele estava o tempo todo anotando, não parava de escrever. Aí a mulher dele lá, Evelyn, sei lá, foi dormir, chamou ele não quis ir, ficou ouvindo música na sala. E quando ela acordou de manhã, ele tava lá, morto. Não tinha mais nada o que fazer, né?
Acordou morto,
ouvindo música clássica. Uma bela morte.
É que todo mundo quer morrer dormindo, eu acho.
É uma morte mais tranquila.
Todo mundo pode querer isso, mas ouvindo música clássica é foda, sim, né?
Eu só acho que o pessoal quer viver mais que 70, né?
Eu queria morrer brigando com um tigre, uma morte heróica.
Por quê?
Morrer com besteira, eu morri brigando com um tigre, meu amigo. O cavalo lutou até o fim.
Velho, você morre de qualquer jeito.
Enfim, triste fim de Belchior. Eu acho que morreu caricaturado, né? Virou até piadinha de pânico, um ambiente que não devia, ele não devia frequentar. o pânico é cadê o Belchior, cadê o Belchior, cadê o Belchior?
Sim. Não, mas ele virou uma piada justamente por ele ter sumido.
Então,
sabia.
Sim, sim, mas a turma, ele sumiu, ele tem o direito de sumir, pô. Ele já fez o que ele tem que fazer já, e a galera acabou transformando o Belchior em uma caricatura.
E o pior que eu jurava que ele ia, que ele ia, que ele ia vir com uns 70 anos, em 75 anos, com um show, isso, aquilo, outro, eu digo... Pô, vai ser tanto show desse cara, velho.
Eu pensava que ele ia
voltar. Que eu jurava que o show do cara ia ter um treco, 300 conto e eu não vou porque é 300 pau, né? Foda, eu liso. E ficar em casa com o nome dormir porque eu não fui pra porra do show.
É porque sempre que alguém falava com ele, conseguia entrar em contato com ele, e ele sempre dava essa desculpa de que tava planejando um CD, que tava compondo, ia voltar aí pra música. Aí você que é fã em casa, você fica na esperança.
É, mas não tem como saber esse tempo dele.
Mas
fora,
a
não.
Culpa de tudo foi quem? Prometeu.
Prometeu.
Eu acho que ele tá precisando da Cruz do Sul esperando o Oktoberfest. Ele tava lá sem motivo, não.
Bom, então, esse aí é o Belchior. O Belchior aí que encantou muita gente, que tem letras fortes, polêmicas. Como a gente já comentou, tem um vocal também original, vou chamar de original.
Singular.
É, eu tenho pra mim que Belchior conseguiu mais fãs quando ele sumiu do que quando ele tava ativo. Que eu
não sei, velho.
A comunidade.
Não, desculpa.
Será? Será?
Não, assim, já tinha.
Quando me vem, vem aquela coisa do.
Não, pô,
do mito, né?
Não, mas assim,
aquela
eu acho
que. Mas já... é que quando morre, né? Acaba...
Mas assim, eu acho mais que. Eu e Douglas, a gente conheceu o Belchior no tempo que ele tava desaparecido. Mas não porque ele tava desaparecido, porque a gente chegou numa época aqui, numa idade, que é quando você começa a procurar música e você acaba ouvindo o Belchior.
Sim, sim.
Só que a galera pode chegar na cidade e pode chegar na década de 2000, década de 90, década de 80. Ele
eu
chegou
acho que é,
necessariamente
acho que
por causa do quando, desaparecimento dele.
Quando eu conheci, o quê? Foi em 2000. 2015.
Não, então, eu ficou, ficou.
Ah, então ele tava pré, então, quase apareceu.
Não, mas ficou essa
ela
fase
tá, dele. Ela tava prometendo ainda.
É, já tava
ficou, prometendo. Ficou essa fase dele da coisa do tipo.
É, do cara misterioso.
Do cara misterioso e tal. E como será um show dele? É um tipo um Tom Zé que passou uma década de 90 doida lá, sem, com o nome sendo um frentista de um posto, não desmerecendo ninguém. Mas o cara aí vê um DJ dos Estados Unidos, pega uma porra de vinil, pega uma porra de vinil, leva para os Estados Unidos e vê, quem é esse cara aqui? Tom Zé, ele tá onde? Tá ali, vai pegar. Então já houve, já foi já o inverso com o Belchior. Ele parou no auge, pô.
É.
Ele parou na hora que ele queria parar. Fala assim, bicho, eu não quero mais não.
Deixou a música, tá a música deixa
é
ele.
É totalmente o inverso de Tom Zé, que foi esquecido pela mídia. Um Sérgio Sampaio, que era parceiro de Raul, que foi assim, jogado, morreu no ostracismo e tal.
Botou o na rua, né?
É. Belchior não, pô. Belchior foi o cara que... Bicho, vou parar e se dando todo mundo.
Mas se você considerar...
Um banda formado e tudo mais.
Ele, literalmente. Mulher,
ele deixou a música, da música deixa ele. Ele foi esperto.
Mas se você considerar que ele, os fãs dele não abandonaram ele...
Não, sim.
Pronto, você considerando isso e que depois da parada dele vieram muito mais fãs...
Mas ainda vai vir.
Ainda vai vir.
Então...
Menino, quando ele morreu, que apareceu de fã...
É a figura mesmo.
Não, que ó, mito. O cabelo
mas aquilo é o efeito meu Cristiano Araújo. O Brasil já toma morra, já toma um abraço.
Não, mas tem umas frases que eu acho básicas, que é de Wilson, que é o fã de Roberto Carlos. Por favor, quando fizerem um programa sobre Roberto Carlos, nunca chamou Wilson. Que é chato, só pô, mas não vem um caso não. Mas o Wilson diz o seguinte:
eu converso com o Wilson hoje.
Eu me ergo de Wilson numa frase que teve de.
Wilson?
Da morte de Emílio Santiago. Aí ele botou 1, 2, 3. Esperando os fãs de Emílio Santiago. Engraçado que vem uma porrada assim, tal. Aí Zaurinha chega e vai. Mas quem é Emílio Santiago? Tá indo pra tirar uma. Então isso é muito massa, pô. Então, quando existe essa coisa aqui, realmente. Quando o cara morre, pô, é que ele é tão bom. Tal. Eu espero que, olha, no dia que Marcelo Camelo morreu, meu, vou dizer, ele queria ser João Gilberto e o show dele que eu vi no Abril pro Rock é ruim, velho. Então pode morrer.
Eu acho que Marcelo Camelo é mais puxado pra Chico Buarque, né?
É. Mas ele
tem muito elemento de Chico.
Mas tem umas horas que ele
canta pra o Chico.
Os pedidos
de João
Gilberto. Mas não é ele não, é o Los Hermanos.
Sim,
e com o Belchior.
Não, ele chama, ele toca e fala... Belchior, a gente gosta muito do seu disco.
Não, Belchior
ele,
tá lá.
Não, ele tá lá, ele tá lá. Ele canta com ele.
Não é uma segunda vez, não, que depois
não, não. Não.
Assim, eu acho que foi uma segunda vez.
Não, não, não. Tem não, dois momentos.
É
não, não.
Do MTV.
Do MTV, do Luau.
Mas tem uma que foi.
Altas horas. Já juntaram os dois.
Já com ele. Já. E é engraçado que tem.
Mas é o primeiro momento que ele canta e cita que gosta, e o segundo momento que junta os dois.
É porque tem aquela versão que ele diz. Aquele disco. E eu acho que o disco é a alucinação. Que ele fala, não, o Marcelo me deu tal. Aí tem essas coisas. E a Paulo Seco ficou uma versão massa, aquela versão. Do pianinho, aquele ficou. Pianinho chatinho.
E sabe o que é
aquela,
massa?
Aquele toquezinho. Ah, ficou muito massa.
E sabe o que é massa? Se você for buscar a discografia, buscar todas as versões das músicas, que eu vejo que Belchior, as músicas dele, se você ver, não é tipo só aquela versão. Você sempre tem uma música de Belchior que ele faz umas 3, 4, 5 tipos de versão.
Detalhe. E Dylan faz também isso.
Dylan faz
que eu acho
tem um
que
show, é 35,
35. Tem um show de Belchior. Procurem. É, voz e violão. Ele e outro cara.
94?
Nelson. Eu acho que é. Eu não sei se é em 94 ou 95.
Poderoso.
Fora esse, tem o programa ensaio. Meu irmão. Vejam esses dois.
Vocês são do violonista agora.
Porque esses dois, meu irmão. Esse é fantástico, velho.
Tá bom, esse violonista, ele diz que tem várias músicas de Belchior que não foram lançadas. O pessoal foi atrás dele depois que ele morreu. E ele falou que tem, tipo, centenas não, assim, dezenas de músicas de Belchior.
Eu acredito
com
que
ele.
Tem.
Só que não tem melodia, não vai ter mais a voz de Belchior, né? Então, esse aí foi o Belchior, a nossa parte do Apoteose Belchior. E já a gente volta pra falar sobre Raul Seixas. O maluco beleza, Raul Seixas. Até já.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Bom, estamos aqui de volta pro segundo bloco aí do Apoteose, o bloco sobre Raul Seixas, o grande Raul aí, nosso maluco beleza. Bom, falar de Raul é sempre uma coisa muito polêmica, assim, se envolveu em muita coisa durante sua carreira, então já dá para imaginar o que é que vai ser esse segundo bloco aí. Raul nasceu em Salvador em 28 de junho de 1945, baiano, foi batizado e estudou em colégios católicos, incluindo Marista, repetiu várias vezes algumas séries aí, do primeiro grau, pra você ver que é uma coisa normal, a galera se preocupa aí, porque tá repetindo de ano, nunca vai ser um gênio na vida.
Não, mas é porque ele sabia mais que os professores, pô.
Eu concordo.
Bom, aí, desde a adolescência, ele ficou impressionado com rock and roll, era fascinado nisso.
Acho que ele foi um dos primeiros roqueiros do Brasil de ouvir rock, foi Raul Seixas. Porque com 9 anos, assim, 54 por aí, ele já era roqueiro, já ouvia.
E a carteirinha do Elvis?
Do Elvis já, com 10 anos, pô, isso em 55, pô.
Bom, boa informação aí. Aí esse fascínio que ele tinha pelo rock and roll levou ele a criar uma banda em 1962 chamada de Relâmpagos do Rock. Que depois virou os Panteras. Que chegou até a lançar um disco depois, né?
Raulzito e os Panteras. Panteras. 68. Isso.
Que, ele disse que na época tava na moda botar nome de banda de bicho.
Aí vai chegar lá. Aí, nesse momento aí da vida dele, ele conhece Edith Wisner, uma americana filha de pastor. Aí ele promete voltar aos estudos, né? Largar a música. E passa, assim, entre os primeiros colocados da faculdade de Direito. Aí, Jerry Andriani.
Convida ele
pra uma turnê no norte do país. Aí é quando ele decide voltar com a banda, né? Ele reúne de novo os Panteras. E aí ele vai pro Rio de Janeiro.
É porque nesse termo aí, quando essa galera, Gerra Adriano da Jovem Guarda, Gerra Adriano, Roberto Carlos Erasmo, a banda de apoio era Raulzito e os Panteras.
Quando ia pra Bahia, né?
Quando ia pra Bahia ou pra outros cantos próximos à Bahia, Nordeste.
Inclusive, o disco que tu falou, de 68, Raulzito e suas Panteras, veio depois dessa reunião.
Uhum.
Primeiro ele tinha largado a música, depois ele foi pro Rio de Janeiro, reuniu a galera, aí foi quando saiu o Raulzito e seus Panteras.
Que tem uma versão dele pra música dos Beatles, né?
Era muito real sobre o Blue Caps, uma coisa mais blues do que a Jovem Guarda, mas não era autoral, foi do Raulzito, já viria a ser.
Bom, então depois do lançamento desse disco, né, teve os shows que vieram depois, aí o grupo se dissolveu e Raul voltou pra Bahia. Poucos anos depois, acabou voltando pro Rio de novo, e aí foi quando começou a carreira dele de produtor. E aí ele foi produtor da CBS, uma gravadora lá do Rio.
Que por sinal foi um assim muito, 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 muito louco dele, né? Essa coisa da produção, né?
Sim, ele saiu da música assim.
Não, ele saiu porque ele não tinha muita opção, tá ligado? Aí a opção dele era realmente só a produção.
Daí, eu acho que ele tava querendo ganhar dinheiro, ele achava que tava mais dinheiro isso.
Eu acho que não, ele não teve a oportunidade, mas daí ele grava Odaí José, Gerry Adriano,
tudo pela CBS,
Lilian e Lennon, grava. Ele grava uma dupla muito massa, que eu não me recordo agora o nome, que é uma dupla que eles fazem um disco de soul, velho. E a produção é dele e quatro músicas ou cinco é dele do disco. Eu não me recordo, é Tony alguma coisa. Tony com outro cara, não me recordo, mas eu tenho esse disco.
Bom, aí, ainda pela CBS, ele grava um LP dele mesmo, que se chama Sociedade da Gran Ordem.
Cavernista apresenta a sessão das 10.
Apresenta a sessão das 10.
Esse disco aí.
Ele foi censurado.
Foi censurado, mas porque é engraçado. Esse disco foi feito após a. O dono viaja, o dono da CBS viaja, vai pro exterior e ele fica.
Tomando conta da gravação.
Tomando conta, ó, o resto é você. Ele pega, chama Miriam Batucada, que é uma cantora de chorinho, chama Edi Star, que é um cantor, é um colega dele da Bahia, que por sinal é o único vivo, chama Sérgio Sampaio e forma a sociedade.
Eu pensei que a Edi Star era mulher.
Não, Edi Star é um gay, por sinal, sim. É um gay. E Miriam era uma lésbica, mas cantava pra cacete, era lésbica. Era tipo assim, Raul não tinha essa bronca com gênero ou com o que é que seja, tá ligado?
Bom, aí depois do lançamento, que teve a censura e tudo desse LP, em 73 ele conhece Paulo Coelho, com quem viria a fazer uma das maiores parcerias do rock brasileiro. A dupla responsável por sucessos como Gita, Sociedade Alternativa, Como Vovó Já Dizia, dentre outros, né? Aí depois ele se separa de Edith, que ele tinha conhecido lá, que era a esposa dele, e no ano seguinte casa-se com outra americana, que seria Gloria Wacker, em que ficaria com ela até 77. Outros sucessos vieram com outros LPs, LPs como o novo Aeon, e há 10 mil anos atrás, ambos em 75, quando também termina a parceria com Paulo Coelho. Aí depois vieram outros, que foi o dia em que a Terra parou.
Não, mas antes já vem o. Antes disso vem o Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que é de 76.
Pronto.
Aí o dia então, que a Terra dele, parou, eu acho que é de 77.
Sete. Exatamente. Aí vem Mata Virgem depois, 78.
Porque
os sinos dobram.
79.
Abre de Sésamo.
80.
79.
Não, 80.
Eu 80.
Sésamo, eu acho que tem dois discos de 79. O Dia em que a Terra Parou e Porque os Sinos Dobram, de 79.
Isso. E teve uma música censurada, não foi Rock das Arenas?
Foi. E o Abre de Sésamo é de 80, que tem aquela anos 80, charrete sim, sim, que perdeu a condução. Tá ligado?
Aí em 79 ele conhece Angela Maria, né?
Afonso,
não,
não. Também.
89, tu já tá em
79.
Ah, em 79, sim.
Ele conhece Angela Maria Afonso Costa, que seria a mãe de sua terceira filha em 81.
Que é Kika.
que é Kika. Kika aí, Seixas. Pra turma, assim, a gente tá com o Elton aqui, que era o grande fã de Belchior. E aqui do lado direito, não tão menos ilustre, o Mago, que é considerado também assim, eu conheço, né, como um grande fã de Raul. É, como foi que tu conheceu o Raul, assim? Como foi que o Raul entrou na tua vida, na adolescência?
Raul entra e não sai, né? Tem uma coisa até louca disso. Mas Raul, ele entra a partir de um vinil que, por sinal, é muita coincidência. Por sinal, o vinil era de um vizinho daqui de vocês. O cara mora aqui, claro. É sério. É, Raul entra, o nome dele é o que ajeita aqui.
É coisa de eletrônica.
Eletrônica.
Sei.
Não, é. Qual o nome dele?
Enfim.
Esqueci, enfim. Nadinho, eu acho. Nadinho. Aqui atrás. É, entra com. Ele empresta um vinil de 24 sucessos do Raul. E pai grava uma fita, né? A gente tinha.
Isso tu tinha quantos anos?
Isso eu tinha, eu acho que 8 anos, velho. Aí grava uma fita, muito louca a fita. E aquela fita roda, né? É, pai, fazendo os cálculos com a fita, era esse disco que se tornou uma fita cassete. O último disco de Elvis, com nome ao vivo, que ele ganhou de índio, que o meu pai, ele ganhou de índio, que vende riff, essas coisas assim, de uísque e tal. E Luiz Gonzaga, eu acho que eram essas três coisas que eu estava mais de pai. Que, por sinal, por ironia, os dois ídolos de Raul era Luiz Gonzaga e Elvis, né? Então entra por aí.
Ele mas pegou eu muito acho dos dois.
Pegou muito dos dois. E entra tanto que ele é mistura, né? Brumu com Asa Branca.
Asa Branca, é.
Então Raul entra em casa em 88, quando ele tá lançando o Pedra do Gênesis.
Então tu virou fã de Raul quando ele tava em atividade ainda?
Ainda sim, sim. Assim, mas o que eu falo em termos de disco, mesmo ter entrado, foi o Pedra do Gênesis. Porque já é um disco que ele já entra já quase no final de carreira, mas eu já venho escutando o Raul antes. Porque pai era um fã, com nome louco de Raul, adorava Raul, adorava também Jair Adriano, eu acho que ele tinha isso. Roberto Carlos, que eu prefiro o Erasmo, mas não vem ao caso. Mas o Raul ele já entra muito antes com os sucessos do vinil. E engraçado que ele vai perdendo, porque pouquíssima gente diz, né? Mas Raul, além de compositor, era um cantor de uma voz limpa, né? Linda, por sinal. Eu acho que poucos, assim, da música do rock and roll, que a gente diz assim, pô, esse é aquele. Cantava bem, tipo Renato Russo, cantava bem Humberto Guedes, bem. São poucos. Quando eu falo de Humberto Guedes, ele fica rindo. Mas tô falando sério, pô. Não, ele é porque é uma outra história. Existem outras viagens. Amores perdidos.
É porque eu gosto, mas tem que ser mais. Tem que gostar, já vai perder muito. Não tem que gostar, não.
Corta isso aí. Mas Raul, ele entra começo de 80 mesmo. Eu sou de 79. Raul entra quando eu ainda tô em Recife. Aí já vai. Aí eu já acho uma coisa estranha quando eu venho pra Goiânia e começo a escutar Raul com aquela voz já frágil, né? Que já vem do.
Doente, né?
Já vem dos discos de 87, que é o. Não, o de Marcelo Nova é o Panela do Diabo.
87 é o Fábio do Balão da Bambu.
Isso. 87, 88 é o Pedra do Gênesis e 89 é o Panela do Diabo, que ele lança e dois dias após o lançamento ele morre. Né? A gente já iniciou
a
morte, mas a gente bora pra trás.
Licença aqui, porque Douglas pergunta só pra Elton como é que conheceu o Belchior, não pergunta pra mim, mas a Raul não vou abrir, não. Vou dizer como
não,
coisa.
Eu ia chegar lá, eu ia perguntar.
Porque Raul, eu lembro, a minha primeira memória não futebolística é de Raul Seixas, de uma festa, não lembro de que aniversário de alguém, que era numa casa do meu tio. E a galera tá lá, num aniversário, e começou a tocar Raul. Eu lembro de eu ter saído de perto da galera pra ficar perto do som, pra ouvir. Eu não
acho um negócio muito interessante.
Não lembro o que eu achei. Não sei nem que idade eu tinha. Eu não sei o que eu tava pensando, não. Sei que eu lembro.
Qual era a música?
Era o CD, era o CD, não, era o CD, mas a música que me fisgou foi Metamorfose Ambulante. Não sei porquê, eu acho que eu tenho 8 anos, não tinha cabeça pra CD ainda, mas me fisgou.
Raul, eu acho ele um artista, ele é muito popular, velho, na família brasileira.
Sim,
é,
sim.
É tanto porque desde pequeno eu escuto Raul nas rodas de amigos, violão. É a radiola do meu pai lá tocando, nos lugares que eu ia.
Eu lembro que tá esse tapete de casa, memória muito unida pra mim.
Tem a viagem que o Raul, ele aparece pra grande mídia, não como cantor ou como cara que vai de contra o sistema, senão ele aparece pra os fiéis, né? Pra os fiéis mais adoradores, não dele, mas ele aparece como a grande besta, né? O grande cara que quer ser o cão, né? Que é o cão, né? Porque quando ele grava, quando ele diz que eu nasci há 10 mil anos atrás, uhum, aí já entra um choque, né? Tipo, o cara tá dizendo tudo aquilo que todo mundo ali já sabia. É tipo, se dizer vamos fazer uma música agora de eu nasci há 10 mil anos atrás, 2. Aí eu vi Trump fuder o mundo, eu vi o cara da Coreia fazer isso, aquilo outro. Mas todo mundo viu, pô, todo mundo tá vendo, entendeu? Então a tuba. Aí vem aquele choque, né? Esse cara palhaço é o fanfarrão. Aí o cara vem com os números. Tá ligado? É muito louco, foi muito louco. O Raul era foda.
A minha música foi. Assim, eu gostei de Raul quando era pequeno, principalmente porque das músicas que tocava muito, as pessoas brincavam com as músicas dele na minha família também. E pra dar sopa mesmo. Aí eu ficava cantando direto. Daí começava a tocar, eu pequeno, eu me lembro, criança, eu ficava cantando
repetindo. Eu nasci há 10 mil anos atrás e eu nasci também de fim do mês, velho. Aquela macumba que tinha, fim do mês. Aquela macumba. Porque se a gente olhar, Raul, em 71, Raul grava um samba chamado Rio de Janeiro, né? Eu vou lá descendo lá da serra.
Também não conheço.
Mas de vera, com meu suco de limão. Então o cara passa por samba, rock, blues. Tem até vídeos dele com marchinha de carnaval com o Vanderléia, pô. Procure quem tem no YouTube. Era muito mais as caras de boca, que ele dizia que não era um cantor, era ator, né? Era mais as caras de boca do que outras coisas. Então o cara fez tudo, pô.
Pra mim, foi eu nasci há 10 mil anos atrás, porque
eu acho que é a música de introdução de uma pessoa. É um pouco infantil, é, que tem, vai pegar você e você para pra ouvir. É muito difícil você não parar pra ouvir, pra ver que você escuta.
Tem assim, uma curiosidade.
E outra rapidinho, tio. Não me peça uma música de Raul que eu não vou saber responder. Do tipo, escolha uma.
É bronca.
Eu não consigo, velho. Eu sou frouxo.
Vai chegar lá. Tem que chegar.
Chegava logo pra você logo, não?
Pra mim foi há 10 mil anos atrás, porque tem uma curiosidade.
No final vai ter que escolher entre os dois, hein?
Tem uma curiosidade dessa música, que foi a primeira música com um videoclipe colorido.
Sim,
foi?
Sim.
Então, eu era muito curioso por essas coisas na época. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos. E aí eu cheguei até essa música por esse fato, de querer ver o primeiro videoclipe colorido. Aí foi quando entrou, pô, esse cara aí, esse bicho manda bem, parecia um hippie, eu achei assim, de cara, quando eu olhei pra ele, era parecia um mendigo, assim, cantando.
Porra louca, né,
velho? Ele era muito bom ator também, realmente, verdade.
Ele dizia que ele era um ator...
A visão de artista dele é totalmente desconstruída, né, velho?
Desconstruída.
Então, chamar muita atenção do público por causa disso. Ah, a própria música também.
Ele dizia que ele não era um cantor, né? Que era um ator que tava interpretando um cantor.
Mas eu também, ele era muito fã de Elvis. E Elvis também era muito bom ator.
É.
Ele pode ter pegado
que,
isso.
Por sinal, eu ainda... Porque, por sinal, se tu for olhar os filmes de Elvis ou outras coisas assim de Elvis... Elvis não tocava violão, não, velho. Aquilo era mais caô. Raul, não. Raul, ele fazia as paradas. Os arranjos eram dele, pô.
Que Elvis era o
de metade aquilo lugar era.
Intérprete. E assim, a turma fala muito do Raulzito. Raul Seixas era isso foi, chegou a se formar em filosofia, não sei, mas ele
chegou a passar em filosofia. Ele passou em direito, filosofia e teve outro que eu não me recordo agora o que ele fez, mas foram três pra dizer que ele não era burro. Somente isso, né?
Mas assim, a priori, a música pra ele não era a mistura da filosofia com o rock and roll, que ia ser depois. Não. Era muito de Elvis. Ele já gostava do rock, do blues, raiz, assim, o rockabilly, antes de mestrar com filosofia, até quando ele começa em 73, que é quando ele começa a compor mesmo. a melhor música dele, que é quando ele consegue misturar os dois e aí já sabe o resultado.
E a viagem maior é quando, quando ele diz que o rock morreu em 55, aí quando ele fala isso é 83. E o cara produziu uma porrada de coisas e boa, né? Mas o rock pra ele morreu em 55.
É tudo. Bom, esse aí é o Raul Seixas, que a gente falou aqui nos nossos conhecimentos. O Mago falou mais, né? O Mago praticamente comandou esse bloco do programa. E a gente vai voltar para falar sobre o auge de Raul. Como foi que ele chegou até lá? Vamos ver.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez...
Então, em 1973, vem o disco Krieg Rabandolo, que eu acho que todos consideram que foi o disco que estourou o Raul. Foi o disco que o Raul apareceu pro Brasil. Sempre tem esse disco assim que é o a ponta do iceberg. E nesse disco já vem trazendo vários sucessos já. Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante, Al Capone em parceria com Paulo Coelho. E vem aquela música que foi o grande sucesso na época, que foi Ouro de Tolo. Que eu e o Pedro Neto tem uma opinião muito parecida, que é Ouro de Tolo é a música brasileira, assim, a melhor música brasileira já feita. Pra nós é Ouro de Tolo. E ela é muito atual hoje em dia ainda.
Inclusive, tem uma descoberta de Raul 2.0 na minha vida, que é outra vez, a minha família, uma casa de praia que eu fui passar, tinha acabado de ensino médio, sabe muito fazer na minha vida. E um amigo da família, um agregado, levou o CD de Raul Seixas. Lembro que na época era Paula Fernandes que comia no centro. Levou doido Paula Fernandes e ninguém ouviu. Ninguém ouviu.
Hoje não escuto.
Ele levou de Raul, eu sei o que, ele botei lá, lembrando da Metamorfose Ambulante, e tinha parado de ouvir Raul durante esse ato. E quando ouviu de todo, me pegou cheio. Era do que eu queria.
Ele é um soco na cara.
É um soco na cara e um chute no bucho. E foi a partir desse de Ouro de Tolo que eu passei a querer descobrir mais sobre música, sobre música popular, sobre rock, sobre essas coisas. Se não fosse o Krieg Rabandolo, acho que eu não estaria nem aqui, os galera falando sobre esse assunto, não. Esse assunto é de qualquer outro.
Bom, depois ele foi perseguido e preso pelo governo militar. Ele exilou-se, né, nos Estados Unidos e voltou devido ao êxito do LP Gita.
Que ele disse que... Gita. Esse exílio ele disse que encontrou John Lennon. Mas eu não começo a conversar, não.
Mas aí é que tá. Aí ele encontra João Lennon, John Lennon, John, João João, João Lennon, e o cara vai e pergunta, o que é que se tem ali no Brasil, né? E ele fala, café.
Não, ele ficou nervoso, ele fala, eu dei a história assim, perguntaram, o que tem de interessante no Brasil?
No Brasil.
Ele procurou, não tinha ninguém, ele falou, Café Filho, que foi um presidente café. De 54. Ele não tinha ninguém, pra ele pensar que foi um Café Filho.
E outra, isso é tudo mentira, né?
É mentira, como eu falei de Belchior, os compositores são péssimos biográficos. Ele não conta a história dele com...
Eu acho que o único cara que conta uma mentira que parece uma verdade é Felipe Vonden, velho. O resto é lenda.
Maluf. E Maluf?
Aí já é uma piada, pô. Maluf já é uma piada.
Bom, aí depois que ele foi, se exilou, voltou pro Brasil e tudo, ele se envolveu com ocultismo, estudou filosofia, psicologia, o que fez ele ser um dos poucos compositores a tentar imprimir suas ideias em letras aliadas a esse som vibrante do rock. Imprimir essas coisas da filosofia, da psicologia, juntamente com o rock. Até que em 1974, ele criou a Sociedade Alternativa. Isso é até um ponto que eu quero saber um pouco. Eu tenho mais curiosidade de saber o que é a Sociedade Alternativa do que o que eu achei sobre ela assim, na internet. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade pro Mago explicar aí pra gente, pros ouvintes,
até hoje
o que era a Sociedade Alternativa.
Até mano. Hoje eles nem sabiam o que era uma Sociedade Alternativa. Era uma coisa meio... Era mais uma espécie de uma colônia de hippie. Ou uma espécie de ser exilado do mundo. Porque eles não tinham uma ideia do que era aquilo ali, não. Era um terreno qualquer, baldio. Aí aqui, vamos fazer as coisas. Eles não tinham uma ideia. Tanto que polícia chegou a bater em sítios e outros sítios e nunca achava, né? Porque sempre tinha. Era um sítio de um, era um sítio de outro. A economia às vezes era em praia. Então não tinha. Eles mesmo, pronto. Até tem um fato do Paulo Coelho que diz, depois de anos e anos e anos, que a sociedade alternativa só existia na cabeça dele e de Raul.
Eu ia dizer isso mais ou menos agora.
Tá ligado?
Com certeza. Não é que não tinha ideia, não. Raul tinha alguma ideia pra isso aí.
Mas Raul, ele tinha ideia.
Com certeza
tinha. Tipo que quando a turma diz que... Eu vi uma porra de gente babaca dizendo que Raul só tem a fama que tem graças a Paulo Coelho. Eu já acho o inverso. Não. Porque foi... Não, então, vou chegar lá. Foi Raul que ensinou ele a escrever música. Porque ele poderia ter vindo com um textão do macete, tal, isso, aquilo, outro, mas ele não sabia nada de rock and roll.
E aquele textão do Facebook.
E outra, o texto dele, você pode ver, é tipo... Aí já vem a minha crítica em cima de Paulo Coelho. Perdão aos fãs logo. Mas é que eu vejo Paulo Coelho repetitivo. Isso quando eu falo é nas narrativas deles em termos de livro. E eu não vejo a repetição dele em música, justamente porque na música ele tem Raul. Já no livro ele não tem.
Até o Paulo Coelho admite com facilidade que Raul era 90% da música.
Não, ele admite que 90% era Raul. E ele admite com um deboche rindo que ele soube se sair das drogas e Raul não. Então, uma boa parte, quem fudeu Raul foi ele.
Quanto à sociedade alternativa, eu acho que era dessas várias seitas que rolou na década de 60, 70, cada Tim Maia entre sim. uma.
O que eu encontrei é que era um conceito de sociedade livre, criado por Aleister Crowley.
E acho que era baseado,
Era baseado num livro
de Aleister Crowley, A Lei, né?
O livro é 1984. O livro.
Não, 1984 é o Orwell.
Conceito.
É o Orwell.
Não, essa ideia.
Não, acho que é um dos.
Crowley, acho que foi A Lei, não. A sociedade era baseada no livro A Lei, se eu não me engano.
Foi A Lei também?
Acho que é A Lei.
Eu acho que foram dois, mas tudo bem. Bora lá.
Bom, aí depois vieram vários putas trabalhos aí de Raul, como Novo Aeon, de 75.
Poxa, pra caralho.
Metrô Linha 743, de 83. Esse aqui que eu me complico pra falar o nome. O
Abablubablabembu. É uma parte da música Tutti Frutti de Little Richard, que vocês gostam muito quando era pequeno.
De 87.
Que Elvis regravou.
Acho que Little Richard regravou de Elvis, se eu não me engano. E Little Richard é bem melhor que a de Elvis.
Existe uma briga até hoje pra saber de quem é o dono, né?
De quem? Dessa música?
Mas Little Richard é...
Mas eu acho que entra com ele, porque a primeira gravação é dele.
Uhum.
E o crédito é dele.
Mas...
Aí a segunda versão já vem outro cantor que não é. Eu acho que Elvis pega a quarta versão disso aí. Raul deve ser umas octaves.
Acho que é Pat Boone também tem uma dessa aí. E fala sobre os álbuns deles. Eu tava numa pesquisa de rápido pra vir pra cá. Eu vi a capa do Pocostino Dobras. Eu achei bacana. Porque o Raul tá magrinho ainda, saudável, fone de ouvido. Talvez se ele mantesse aquela
guitarra.
Se ele mantesse aquela vibe aí, podia estar tá hoje vivo ainda.
Poderia.
Raul morre com 43 anos.
Então, ele trabalha muito com a cara dele na capa dos álbuns. Eu esqueci agora, tem um, acho que é de 84. Que é a cara dele, você vê que já
84
tá...
é o que tem o Clube Platizu.
É o que tem.
O azul dele.
Pronto. Aí você já vê que ele já tá baleado. Ele,
já.
A diferença do Pocostino Dobras pra esse álbum de 5 anos, a diferença é parece que é outra pessoa. Então eu fiquei meio melancólico de ver aquele álbum de 79, 10 anos de morrer, ele bem, ele magro, ele tocando guitarra, a cara saudável, e 10 anos depois ele viria a falecer.
E outra, né? O cara com o nome sujo, tentou anos e anos e anos, com 45 quilos.
Ele era agnóstico.
Até ele fala, né?
Não, acho que ele era agnóstico,
não. Não, era. Tenho 48 quilos, certo? 48 quilos de baião. Não vou cantar com uma cigarra. Canta mais esse meu canto. Eu não abro, não.
Ele era.
Let Me Sing.
Let Me Sing.
Ele era agnóstico, né? Sabe dizer?
Ele era totalmente místico. Ele era
o quê?
Agnóstico.
Ele era totalmente místico.
Ele era místico, totalmente místico.
Agnóstico, eu acho que era uma vez da agnóstica ele era.
Eu acho que ele era muito místico. Muito, velho.
Pô.
Totalmente.
Bom, aí depois veio A Panela do Diabo em 1989.
Não, antes você tava em.
Não, ele não tá na linha álbum por álbum, não.
Álbum por álbum, não. Porque antes de 89 vem o Pedra do Gênesis.
Sim.
Que é de 88 que vem a Pedra do Gênesis.
Tu gosta da Pedra do Diabo?
Eu gosto, eu acho, acho um disco.
Na minha pesquisa eu não achei esse disco.
A Pedra do Gênesis?
Sim.
É um disco branco que tem ele também na capa e é de 88. Que tem aquela. Eu não sei se. Eu acho que é nessa. Talvez eu possa errar, mas eu. A Pedra do Gênesis mesmo, 88.
É, e a Panela do Diabo, que veio em 89, foi uma parceria com Marcelo Nova.
Que, né? Que nesse caso tem aquela, aquela velha briga de 89. O Marcelo Nova foi ruim ou foi bom pra Raul?
O que é que tu acha?
Da minha concepção foi ótimo.
Também acho, assim.
Porque o cara vem de um ostracismo ou de um hiato. Que era justamente o que ele disse de 84 do disco. Que ele só entra pra fazer uma música infantil. Que é. Que aí eu venho antes. Aquela música é. Pluti, Plati, Zono Velo. Tem que ser selado, registrado, rotulado, se quiser. E saiu uma crítica do caralho. Isso aí saiu pra um disco da Globo. Que é de.
Um disco infantil. Né?
Então, o Pluti, Plati, Zul é infantil, pô.
Mas,
mas
é bobo,
não
é
mas
bobo,
isso não. Aí não é bobo não, pô. Isso aí já é abertura de ditadura, pô. Você chegar e tem que ser selado, registrado, avaliado, rotulado se quiser voar. Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade. Mas já que eu não posso, tá ligado? Isso aí, pô. Isso é uma crítica do cacete. Mas passou. Passou. Tipo, passou umas porradas. Então, será que isso aí era tão assim infantil pra entrar na...
Infantil é que é jogar infantil.
Entendeu? Bom, a partir daí, depois desses lançamentos aí, o sucesso não parou mais. E junto com o sucesso, começou a caminhar com o Raul os problemas de saúde. Que vieram motivados pelo alcoolismo e frequentes trocas de gravadoras. Tu lembra dessa época assim, ele meio debilitado ainda?
Lembro. Lembro pouco, mas lembro. É engraçado que com o nome.
Diz que mudou muito a voz dele.
Sim, ficou. Ficou aquela ficou aquela voz meio fanhosa, né? Eu não vou dizer nem fanhosa, mas uma voz sem força, né? A última voz bem potente, bem.
Voz de som.
De som e tal, isso, aquilo outro. E foi. Pronto, se você pegar o de 87, o.
Pablo Vila Bembo.
Exatamente, eu nunca consigo.
É o melhor.
Eu nunca consigo falar
já
esse nome.
Já pedi pra você não fazer eu repetir.
Por isso que eu falo 87, aí tu vai dizer, é o Sport, não é o Sport, não, é o disco do Raul.
Não,
é
Flamengo.
Aí é Flamengo, lógico. Aí, mas que tá em Pernambuco, eu tô aqui com o Douglas aqui pra não discutir, não. Você não vai vir um caso, não, que eu vi a final e não viu, mas deixa quieto. Aí, 88 tem então, esse 87. 88 e 89 são três discos que você vê Raul sem potência de voz.
Inclusive, o show dele com Marcelo Nova não gosto nem de ver às vezes, porque
é sofrido. Agora, o que eu acho mais interessante é que existe casos tipo assim: tem um show que ele fez no atual Colégio São Paulo.
Aquele é pesado demais,
que som de chuva é muito massa.
Raul que mandou
eu
essa chuva aí.
O meu medo da chuva. Isso é muito massa. Mas assim, ele vem.
De Raul começou a chover.
Né? Chove todo dia aqui. Não é por causa de Raul.
Mas na hora do
podcast. Não, mas isso foi por causa de Raul.
Se aparecer um Raul e uma mosca, eu digo que é Raul.
Isso foi Raul. Olha que vai aparecer a mosca. O mosquito já tá aparecendo.
Mosquito de chuva aqui é lei, mas. Enfim.
Pode sair um. É Raul.
Bom, aí, voltando agora, eu quero saber o álbum que tu gosta mais, assim. Tem algum preferido? Pedro Neto, tem?
Guita, eu acho que é a melhor compilação de música de Raul, mas não teve muito dedo dele não, foi mais gravador, ele tava exilado.
Tem super-herói no Guita, né, velho?
Isso é porque eu fui bonzinho, que eu podia ter perguntado logo a música, é música difícil.
Não, assim. o álbum que eu mais gosto, eu nasci há 10 mil anos
não,
atrás.
Não, mas né? eu falei... Assim, Guita é a melhor compilação de música, mas tem pouco de Raul. O álbum de Raul que ele pensou e tudo, como mais gosta é o Novo Aeon.
O Novo Aeon, ele pensou. Eu prefiro o 10 mil anos atrás.
Eu
música Não, bora, fala.
Busca Poderoso. Eu gosto muito do primeiro. Assim, eu não conheço a obra dele toda, mas o que eu ouvi muito foi o primeiro.
O primeiro solo,
exatamente.
Lembrando que eu gosto muito do. Eu falo muito do do
Sociedade Trabalhista?
É, esse álbum, A Gran Ordem, que é uma verde, que é a presença Sessão das 10. Pra mim é uma das maiores obras que existe na música popular brasileira. E feito por quatro. Eu não vou dizer quatro gênios, mas dois gênios. Que é o Sérgio Sampaio, que até hoje, eu não sei porquê, esse cara é esquecido. Tem alguma coisa errada. O cara tem cinco álbuns fantásticos, assim, é esquecido. E Raul. Mas esse álbum é cheio de coisas, pô. Tem. Você faz um álbum de 71. Que tem vinhetas, pô. Toda música tem uma vinhetinha. Ah, um hippie lá no meu portão. No meu portão. No meu portão. No meu portão.
Então, é um negócio meio psicodélico.
É, pô. Então, e outra. E o final do disco é uma privada, pô. Uma descarga. E ele fez isso, eu acho, pra tirar onda. Porque ele sabe que o disco era bom, pô. O disco era bom.
Vou ouvir, nunca ouvi não.
E o engraçado disso aí. Que contam que até tem um registro que Raul queria uma harpa paraguaia, pô. Pra dar uma coisa. Eu não sei qual é. Eu já procurei essa harpa. Eu ouvi, mas o meu ouvido não é tão bom assim, tá? Que eu quero saber onde é. Porque eles disseram que essa harpa só era pra dar um acorde e uma música e pronto. E essa harpa veio. Essa harpa veio de caminhão.
Aí é desconstrução.
Da Bahia pra São Paulo, pô.
Só pra dar um acorde.
É, pô, esse disco ele gastou muito. Tanto que quando o cara. Quando o cara vem da Europa, vai. Nada é isso. Aí Raul vai. E ele retira todos os álbuns e expulsa Raul da. Ficou sem gravadora nenhuma, né? Ele não grava. E ele só grava um compacto que é justamente o Ouro de Touro, que ele volta, né? Que é de 74, né? Aí ele volta. Mas ele ficou exilado esses 3 anos. E o prejuízo que ele deu a esse cara foi coisa de cinema. Porque o cara pega uma harpa paraguaia na Bahia.
Ah, tá bom.
Veio de caminhão pra dar somente uma coisa pra ele. Eu não sei qual é a música, velho.
É, vamos lá.
Eu preciso ver no Zingado, eu não me recordo, não.
Eu nunca ouvi isso,
cara. Mas se escutem, eu Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10.
Eu conheço a Sessão das 10, que é Cai no Guita, né?
Por sinal, na primeira dela, quem canta é Dista, né? Ao chegar do interior. E essa música eu vejo muito. Tem um cara aqui, quem viu aqui o show de Marcos aqui, um tributo a Raul que ele fez há um ano, 2 anos atrás.
Tributo a Raul.
Foi?
Um tributo a Raul lá no Politeama.
Não foi na frente da prefeitura.
Não, tô falando
esse da prefeitura. Foi o dia do.
Foi o dia do negócio, foi. Que aquele cara que chato, gostava que chega.
Não, mas ali é o Alexandre que a turma diz que é o maior.
Não é Marcos.
Beleza, o Alexandre tem esse título de um dos melhores tal. Mas vocês não viram o Marco.
Sabe o que eu achei fraco? Porque o Alexandre depois saiu, já tava meio alcoolizado.
Marco é Chuck Norris?
Eu cheguei e perguntei.
É um barbudo e tal.
Eu cheguei e perguntei pra ele: bicho, falta tu tocar o Ouro de Touro. Ele: Ouro de Touro começa como? O bicho não.
Quem pode. Disse isso?
Esse cara que tocou na prefeitura.
Tocou lá na prefeitura.
Ah, você fala do show do.
Tocou na prefeitura
do Motofest.
Motofest foi.
Do Taja Preto. Sim.
Ele falou: Ouro de Touro começa como, porra? Tu é cola de Raul, bicho.
Aí é foda, porque você pega um cara, Marcos, que é um ator. É engraçado isso, né? Um ator que vai interpretar Raul. Velho,
tá,
ele me chamou umas 4 vezes pra ver o ensaio. Eu digo, pô, eu vou não, velho. Pô, velho, ensaio de Raul deve ser uma chatice do caralho, eu vou não. Velho, foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos. Porque
vamos lá.
A surpresa que eu tive do show foi do caralho. E ele é muito foda, o Marcos. Marcos, escute isso. Faça mais outro show, por favor, que a gente vai de novo.
Vamos lá, vamos passando aqui rápido, porque senão a gente vai falar umas 3 horas aqui sobre Raul. Rapidinho, Elton, tu tem algum disco que tu gosta? Tu chegou a ouvir mesmo Raul? Ou uma música ou outra, assim? Sei lá, às vezes a pessoa não é tão fã, mas tem um disco que você simpatiza com ele.
De disco eu não tenho um preferido.
Tem mais
uma música. Eu tenho umas músicas que me marcaram, né? Desde a minha infância que eu escutava muito. E até hoje. E acho que a música que mais marcou foi Guita. Desde pequeno eu escuto, meu tio escutava muito. E até hoje meu tio é a preferida do meu tio. Que ele, todo dia, ele bota o banquinho na frente de casa e bota o som do lado de fora.
Como é que tu não enjoou ainda?
Fazendo...
Como é que tu não enjoou ainda?
É como boa, eu não enjoei, porque ela é muito boa, pô. E ela, a história dela é muito
tipo. Você vê que a bicha é tio, não? Você é filho da família?
Geral, pô,
tem muita, tem muitos formatos.
É do
tipo.
Ah,
é o Spotify humano.
Não, é do tipo.
Não, é Rubro Negro.
Quem nunca mandou um feliz aniversário ao som de Baby? Baby, hoje você faz 13 anos. Isso é do caralho, velho. Tá ligado?
Mas outra música também, eu gosto muito de Al Capone também, porque ele tocava tocava na Uni Black.
Bora outra.
Exatamente, é isso aí que eu quero falar. Vou fazer uma propaganda rápida do tio de Elton. Quem quiser saber aí quem é o tio de Elton, é só pesquisar aí, Uni Black to White.
Ele é ator, ele é ator.
Uni Black to White, no último clipe que a gente fez agora da Africanos, aí tem um senhor lá. É o principal.
Ouvindo um radinho, fumando um cigarro.
Pronto, ele é meu tio.
Tá tranquilo.
O Spotify humano. Você vai passar na frente da casa dele hoje, vai estar passando, vai estar tocando lá, sei lá, Raul Seixas. No outro dia, vai estar tocando a seleção dos anos 80, internacional.
Nelson Rodrigues.
É, depois Nelson Rodrigues.
Aí Elton chega pra ele e diz:
a gente tá dando Old Slave, eu fiquei. Old Slave. Aí, não me deram esse CD, eu gostei, tá escutando aqui.
Aí Elton chega pra ele e diz que tu és o grande amor da minha vida.
Vamos lá, vamos seguindo aí pro nosso próximo bloco do nosso Apoteose.
Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco.
Voltando aqui, Raul Seixas teve 5 companheiras e 3 filhas. E em 1979 internou-se para o tratamento do alcoolismo. 10 anos depois, ele seria vitimado por uma doença que desencadeou uma pancreatite aguda fulminante. Tu sabe o dia exatamente, mano, que ele faleceu?
21 de agosto de 89.
21 de agosto de 89. Tu lembra onde é que tu tava no dia?
Caruaru, velho. Caruaru com a minha mãe. Aí vem aquela música no rádio. Não, o que veio foi Maluco Beleza. Aí eu, pô, caramba, essa música é o que pai escuta aí. Acaba de falecer no Rio de Janeiro, tal, cantor e compositor, eu digo, porra.
Ele tava meio sumido na época, ou não?
Não.
Ele
não,
tava, tipo, no auge, assim.
Não,
porque, não, auge não. Aparecia vez ou outra.
Auge não, mas ele tava, tipo, ele teve uma morte, como eu posso dizer, entre aspas, digna, né? Porque você pega um cara que, mesmo vindo de 2 discos, mas gravou 2 discos aos trancos e barrancos, tipo um Cazuza da vida, que fez aqueles 3 discos rápidos e se foi. Ele fez 2, não fazia show, vem Marcelo Nova, chama ele, ele faz 50 shows com Marcelo Nova. Então ele escapa de morrer. Feito morrer o... Como é que você... Sérgio Sampaio.
No ostracismo.
Exatamente. Feito morrer o Miriam Batucada. Feito morrer o... Tantos outros lá.
Mas só uma dúvida. Mas tu acha que Marcelo Nova se aproveitou?
Não. Eu acho não.
Sabe, eu acho que Marcelo Nova tá na hora.
Eu acho que...
Tinha mais apelo popular do que o Marcelo Sérgio.
Eu acho que... Exatamente. Tinha. Tinha porque o Camisa de Vênus. Ele tinha acabado com a Camisa de Vênus. Tava no áudio. Aí ele vem com um... Aí ele volta com o Câmara de Vênus, eu acho que o Câmara de Vênus tinha dado uma parada. Ele faz. Não, aliás, ele termina com o Câmara de Vênus e entra com o Raul Seixas. Aí tem muita gente que diz que ele usou o Raul. Acho que ele não usou, não. Ele chegou até a pagar. Até eu tava falando isso aí com Priscila essa semana. que Raul, que parece que teve um tributo em Faustão,
uhum,
com Raul, e ele chegou, né? E ela não é muito fã do Marcelo, né? Ela tem a opinião dela com o Marcelo, tem outra.
Eu gosto pra caralho.
Mas eu acho que Marcelo, ele é o tipo do cara que, porra, é um fã, velho.
Admiração. E a admiração é tipo, admiração é mútua ali, é tipo, muito mais parte do Marcelo, né?
É tipo, imagina eu hoje fazendo um show, sei lá, com...
Comigo.
Já fiz, né, padre? Mas eu falo, tipo, com algum ídolo de infância, ou com algum ídolo que eu gosto, tipo um Jorge do Peixe,
uhum,
ou com um 04, ou fazendo um show, sei lá, com Humberto Gessling. Por que não?
Inclusive, entendeu? Marcelo Nova diz que o sentimento dele é até de débito com Raul.
Sim.
Porque sem Raul ele não teria começado a ser.
Lógico,
a cantar, ele, rock.
Ele vê Raul, ele é um dos primeiros caras a ver Raul na Bahia. Tá ligado?
Inclusive, se você lá na Bahia, aquele né, completamente anti-rock and roll, você vê uma figura com feito Raul.
Até hoje assim, lá.
É, vai, acho que vai ser eternamente. E você vê. É muito difícil Marcelo Nova ter a noção pra sair da Bahia sem ser
E outra, a Bahia é tão anti-rock and roll que eu tive na Bahia, que foi até engraçado, a gente ia pra Goiás. Aí no final fui pra Bahia e digo, porra, vou fazer o que na Bahia, velho? Gostei. Mas eu fiquei, porra, velho, eu vou pra Bahia. Então vou pra o túmulo de Raul e fui. E é impressionante, velho, que você, da Bahia, de Raul, só tem um túmulo. Porque é inadmissível, inadmissível, a cidade onde nasceu esse cara não ter um museu de Raul, velho.
Mas tu
é
vê
um Raul, pecado, velho.
Raul fazer uma nostalgia feito vendo ócio pra Bahia. Acho que Raul não tem, realmente, de baiano, ele só foi nascer.
Sim, lógico. Mas aí, mas Raul, ele já dizia o seguinte, que o medo dele não era a morte, né? O medo dele era ser esquecido, né? E é tão irônico isso, que depois da morte dele, não vou dizer a mesma coisa que você disse sobre Belchior, mas depois da morte dele, o culto pra ele é maior, né? E isso vem não só da turma atual, da... Como é que eu posso dizer?
Do culto atual.
Contemporâneo dele, como atuais, né? Os atuais. Que é tipo, a turma fala de tributo. Pô, velho, vai se ter tributo a Raul sempre, pô. Raul é uma figura mística, uma figura que
o
presente em tudo.
Mas que o pós-morte de Raul é maior que o pós-morte de Belchior. Até porque acho que ninguém, eu não lembro nenhuma regravação de Raul em vida, a não ser o Camisa de Vênus. Acho que ninguém regravou Raul em vida.
Mas tu fala, tu fala do...
E pós-morte, quase que
ninguém regravou. Mas tu fala do disco todo de Raul.
Não, alguém regravou qualquer música de Raul. Eu só lembro do Camisa de Vênus.
Nada, não. Ele teve
vida,
muita.
Ele em vida
não, teve, assim, pô. Betânia de... fez.
Tão difundida como nossos pais.
Como Belchior.
Não, lógico. É porque aquele velho esquema. Eu acho que a figura de Raul era, é muito mais forte que a de Belchior. Eu acho que também tem isso. Mas Raul foi gravado por Caetano com vida ainda.
Eu vejo que a música de Raul tem muito mais força cantada por ele também, né?
Tem a coisa também, da voz, mas é isso que
ele interpreta.
A voz
também, ele é um. Ele canta aquela.
Estou trancado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Ele já tá todo fudido, né? Mas ele canta, é canceriano sem lá. Num disco de 1987 que o Flamengo foi campeão da Copa União. É naquele ano.
Não tem briga.
Esse é assunto não, 90
não, mais não, 3. Não tem briga isso não, porque Copa União, o Flamengo foi campeão, realmente. Aí não tem briga não, o Porto Roberto
é
outro modo.
É verdade.
Aí não é polêmica nenhuma. Inclusive, Santa Cruz representando Pernambuco na Copa União.
Então, com essa polêmica aí, a gente vai encerrando esse bloco.
E pra, o próximo podcast nós vamos fazer alguém vivo, porque a gente só vai matar aqui. A gente acabou Smith, a gente acabou Nirvana, matou Belchior e matou Halsey. O próximo vai ser alguém vivo, por favor. Eu não quero matar a galera, nem acabar com banda nenhuma. Né?
E a gente volta para nossas considerações finais.
Na loucura real,
voltando aqui em clima de descontração. Bom, esse foi o nosso apoteose. A gente tem algumas considerações finais aqui. Elton, se você tivesse que escolher agora pra ouvir um disco, é óbvio.
Não, não, pra perguntar
ouvir,
isso.
Pra ouvir não, pra ouvir não. Porque é. Pra ouvir, às vezes acaba conhece um e não conhece o outro, vai querer ouvir o outro. Você prefere qual? Você já direto.
Eu acho que aquela pergunta chata da música.
Não, é
não,
tipo.
Não, você, não, pra você escolher.
A gente falou de dois caras. A gente falou de Belchior e falou de Raul. Agora eu quero que você destaque um dos dois pra você, um que tenha mais importância. É pra Elton, já sei, pra.
É, Elton.
O quê?
É Belchior mesmo? É o Belch mesmo?
Entre
Belchior e Raul Seixas.
São. Depende do momento da vida, assim. Eu,
é porque
hoje.
Eu quis comparar, porque são épocas diferentes.
São, então, assim,
é diferente.
E são
artistas
diferentes também.
Existe um gosto maior, né?
Sim.
Eu adoro Belchior, mas Raul é foda.
Eu adoro o My Belchior, é foda também.
É, tá vendo? Eu acho massa. E a gente não vai brigar, não, pô. Acho isso do caralho.
Mas, de uma forma mais contemporânea, né? Hoje mesmo, hoje eu escuto mais. Hoje eu paro pra escutar mais. Hoje eu escuto mais Belchior.
É. E eu sempre.
Eu compartilho da opinião de Elton.
E eu sempre escutei Raul. E. Pra deixar difícil
mas,
isso.
Raul, é difícil, mas Raul tem uma coisa muito. Nostálgica pra mim, principalmente pela.
Tá 2-1 Belchior no caso, falta eu, ou empate ou é um goleiro, né?
Rapidinho,
um
fã de Raul, ele defende Raul como se fosse. Ele veste a camisa de Raul.
Não
o de Belchior nem tanto.
É, verdade.
O de Belchior é tipo, ele tem uma admiração pro Belchior, ele sabe que aquilo ali foi bom, mas ele não veste tanto a camisa como o de Raul. É quase um time de futebol mesmo.
É porque Raul todo... é foda.
Sim.
Belchior também, mas Raul é
sim,
foda.
Sim.
Raul, na... Se tivesse um time de futebol, eu acho que Raul seria o camisa 10, velho. Ele não era o que fazia gol, mas ele era o que dava o passe.
Mas, assim...
São, eu tô querendo
aí,
dizer
aí,
que São
Paulo
é o craque.
Fazer aquilo que fazia Raul ao Belchior, porque Belchior é mais de dor, Raul pega mais o fã no braço e consola. Por isso que acho que Raul tem essa veneração maior.
Existe uma dor em Raul, mas eu acho que ele esquece um pouco mais a dor... Pra chegar e dizer assim, bora em frente, porque tem muita coisa pra rolar.
É, não vou ficar remoendo.
Tá ligado? Eu não vou ficar remoendo,
não,
porque
não
vai ter
coisa
nenhuma.
Não,
é,
não para
mas uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que a gente tem que falar pro pessoal aqui. Antes de ver o que eu morrer, existia uma teoria de um amigo nosso.
Ah, sim.
Da morte dele. Que Belchior já estava morto.
Ah, velho. Porra, isso é
Osama,
massa.
Osama,
né? Não, não.
Perfeito, Osama.
Toninho Neto
do
Dixon.
Nosso amigo Toninho Neto Dixon. É,
grande Toninho.
Sobre isso aí, Toninho diz o seguinte, né? Porra, eu vi uma parada lá, bicho. Vai ser do caralho lá em Garanhuns. Vai ter um tributo a
Belchior.
Celso Blues Boy. Aí, porra, ele vai tocar. Eu digo... Como é que ele vai tocar, brother? Ele morreu há 3 anos atrás. Não, porque morreu foi Belchior. Meu irmão, Celso Blues Boy morreu, velho. Eu tava também louco pra ver o disco do cara, ler o show do cara, e não vou lá não, porque morreu. Claro que tá muito estranho, mano. Quem morreu foi Belchior, o corpo tá na Cordilheira dos Dantes. Então, aí eu chego, né?
Só Wikipedia, o Wikipedia.
Aí eu chego, não, o Wikipedia tá aqui, ó. Celso Blues Boy morreu de tal onda, ele. E tu acredita
acabar se fechando
tem... Não,
cara.
É que assim, e tu acredita em tudo que tem na porra da internet? E tu não acreditou agora, me diga, tá aqui, ó. Aí quando Belchior morre, né? Aí Belchior morre, eu vou
tá
no
vendo,
Facebook.
Tá vendo,
aí eu vou no Facebook. Que a gente participa de um grupo, o nome é Mireles, no Facebook. Aí eu boto.
Que é por causa de Samira.
Por causa de Samira, exatamente. Aí eu chego e boto assim. Toninho miséria, tu não queria, aí ó, Belchior morreu. E o corpo ainda tá na Cordilheira dos Anjos. Aí não adianta, porra, tá vendo?
Pra tentar dar minha opinião sobre os dois.
O bigode intacto.
É, intacto.
Da próxima dois, eu acho que Raul, ele tem um grande potencial, tinha, né, que ele faleceu. Mas talvez a obra dele, às vezes, ficou datada, eu acho, na década de 60, por ele. Essa só é alternativa, algumas músicas dele. Não são tão atuais como a de Belchior. A música de Belchior.
Não, eu já acho o inverso. Eu acho que é muito. Não, eu acho que as duas são muito atuais, mas Raul
Belchior
é atual.
Eu acho Belchior mais atemporal que é o Seixas.
Acho não.
Acho Belchior mais atemporal.
Eu acho o Raul muito foda.
Mas assim.
Aí
mas,
vem.
Assim,
aí é o estilo, fã, é o fã, né?
Mas eu acho o estilo das letras.
Mas eu vou terminar.
O de Belchior é muito mais voltado pro
então,
erro, pra pessoa.
E acho que a música de Belchior vão durar mais. Mas eu fico com o Raul. Porque Raul abriu espaço, inclusive, pra vir Belchior, pra vir Fábio, pra vir Zé Ramalho. pra cantores.
Eu acho que é o primeiro do, é o primeiro do, do Nordeste.
Não só Nordeste, ué.
Depois de Gonzaga e Jackson do Pandeiro, né? Que a gente for olhar, né?
O Nordeste também, mas assim, podia vir de qualquer lugar. Porque era muito Jovem Guarda e a Tropicália, e era uma coisa diferente e você. Sem.
E ele era só.
Ele era só,
não tinha isso de.
Ele não tinha movimento.
Não tinha, não.
Não,
ele odiava.
Não, ele valia por 10. Ele valia por 10.
Porra de Bossa Nova, velho. Tem até uma resenha da praia do Gonzaga, do show. Ele fazendo escala, né, na guitarra, né? Tipo assim, é muita nota pra nada, pra não dizer nada. Ele dizia isso, né? Muita nota pra nada, pô. Só faz isso.
Muita
ele tirando onda, ele tirando onda com ela. Que era Garoto de Ipanema.
E a gente falar que aquela verdade sobre a nostalgia. Segue agora pra fazer sucesso, pra vender disco.
Assim?
Todo mundo tem que reclamar.
É, ele foi pra Belchior. Eu também sei reclamar.
Ele é Belchior, ele fez aquela música ali. Porque,
eu acho, né, eu acho que Belchior eu tá... acho que aquilo ali tem.
Porque Belchior vai chegar,
ligação dos dois.
Essa música.
E pra Beto Brito é Pare o Mundo que eu quero descer. E no rádio eu ouço um chato que me grita nos ouvidos. Pare o mundo, que eu quero descer.
Então, assim, quando o Belchior passou a alucinação, Raul já era grande.
Muito.
Inclusive, Raul abre espaço pra vir toda essa galera com uma voz diferente, que não é uma voz Roberto Carlos, é uma voz mais Bob Dylan, uma voz mais o que você fala do que o que você toca.
E, mas Raul tinha um diferencial de Belchior. A voz de Raul era uma voz linda da porra.
Mas eu acho que ela se tornou, acho que não é, quando ela apareceu, acho que não era uma voz normal.
Não era uma voz ortodoxa.
Acho que era uma coisa diferente. Virou normal, porque a galera que veio depois transformou aquilo normal. Mas acho que
era uma coisa... Mas tipo, Raul vem com aquele tango, Canto para
a Minha Morte.
Canto para a Minha Morte, né, quem... Tipo, vou te encontrar vestida...
Essa é uma das 10 também, já era uma coisa...
Conta umas histórias que não sei se é real, né? Acho que no Sagrado eles botavam às vezes, antes eles botavam aquela Ave Maria da rua, né? Eles botavam antes, né?
Sim.
Que é aquela coisa no lixo dos quintais, né? Que é meio irônico isso aí, né? Porque tu és mulher pra qualquer dia, essas coisas assim, tá ligado? É uma mulher qualquer, pô.
Acho que
é muito forte.
A galera caiu.
Eles não entenderam.
Não entenderam quem é a ditadura. Que Raul passou direto, né?
Passou direto. Muita dele.
E que eu já falei aqui, inclusive, que. Vai ficar escutando um passo que um soltou fosse Chico Buarque feito Douglas. E que Chico Buarque era namoradinho do Brasil naquela época. Quem dava pancada era Raul. Quem dava pancada era Raul.
Mas o Chico. O Chico também dava.
Mas era mais mas eu acho que era mais pro nicho dele. Porque assim, a música de Chico passava despercebido pelo. Pra quem devia se revoltar.
Porque...
A de Raul que pegava
é aquela... Sim. Pro novo episódio.
Mas, pro novo episódio. É porque assim, eu também sou muito fã do Chico Buarque. O que eu fico assim, com o grande Chico, porque Chico não era tão rock and roll quanto ele. Então Chico vinha naquela mesma onda de... Todo mundo vinha, mas Chico dava.
Chico respeita
a forma. Mas o Raul era foda.
Chico respeita a forma, mas o conteúdo de Raul é muito mais...
Raul é muito foda.
É
muito
fato maior. Que a gente falou aqui de dois grandes ícones aí da música brasileira.
Ficou 2-2, viu? Tem que chamar outra pessoa pra...
Tem que chamar alguém pra desempatar.
E que chame um a favor.
Coloca nos comentários aí.
Tem que ser imparcial.
Quem vocês preferem.
Você pode, depois do programa aí, uma boa sugestão é ouvir, né? Ouvir Belchior e ouvir Raul. E se tiver algum comentário, se você achar que Raul é melhor ou que Belchior é melhor, comenta aí no Facebook. É só pesquisar aí, podcast 90+3. Também a gente tá no Instagram, @podcast90+3, mais por extenso, né? No Twitter também, @podcast90+3. E eu acho que é isso aí, né? Alguém tem mais
mais a acrescentar? E quem escutou...
Sim, lógico. Toca Raul, porra.
Toca Raul.
E quem escutou o segundo, achou polêmico, espera o terceiro. Espera o terceiro.
É isso aí. Esse foi o nosso apoteose de número 2. Que venham os próximos. Até a próxima.